A especialista em sustentabilidade e autora do livro Vivi para Ver a História e as Minhas Histórias da Sustentabilidade OSG, Sônia Consiglio Favareto, foi a palestrante da reunião Almoço Tá na Mesa da Federação. Ela falou sobre ESG, contextos, tendências e futuro. Primeiro, ela definiu o que é ESG.
ESG é uma sigla em inglês que significa ambiental, social e governança. Ou seja, são fatores, são questões, são assuntos relacionados a, então, questões de meio ambiente, social e governança, que cada vez mais as empresas estão considerando na hora de fazer negócio e a gente também, como pessoas, considerando na hora de se comportar, de pensar esse novo mundo. Então, ESG é isso, social, ambiental e governança.
Essas novas normas do ESG não vão aumentar os preços dos produtos?
Olha, a gente precisa sempre pensar para onde o mundo está indo. Né? Então, se a gente entende que questões sociais e questões ambientais se tornaram parte das questões econômico-financeiras, por exemplo, uma empresa tem um desastre, por acaso se envolve num desastre ambiental, isso impacta o econômico dela, não é verdade? Então, assim, se a gente entender, e é isso que está acontecendo no mundo, que questões sociais e ambientais, elas são fundamentais para o econômico-financeiro, a gente tem que perceber o seguinte: ou eu me preparo para essa nova realidade, ou no médio prazo eu vou estar fora do mercado. Vou ter que fazer algum investimento? Talvez sim. Vou ter que mudar alguma coisa na minha cadeia de produção? Talvez sim. Mas é o pensamento estratégico, né? Eu vou investir nessa agenda porque eu sei que daqui a pouco ela vai ser fundamental para a sobrevivência do meu negócio. E à medida que todo mundo começar a implementar e utilizar todas essas questões, a gente vai ter aí uma questão econômica mais equalizada para todo mundo.
Especialista em ESG, Sônia Consiglio Favareto. Mas quem define essas regras da ESG são os países ricos.
Não necessariamente. Hoje, o que a gente está falando, é importante a gente entender que a gente está dizendo de uma mudança de modelo de mundo. O jeito que a gente se comporta e consome hoje não é o mesmo de 10, 15 anos atrás. Então, não existe regras ESG colocadas pelos países desenvolvidos. Existe uma lógica que todo mundo está tentando implementar, as empresas, os governos e etc. É claro que a gente sempre vai ter que entender uma União Europeia colocando algumas questões, como é que isso impacta no nosso negócio, né? Então, aí é uma questão concorrencial e econômico-financeira. Mas, de novo, na prática, o importante é a gente entender que o jeito que a gente hoje pensa, consome, se comporta e faz negócio não é o mesmo de 10, 15 anos e a gente vai ter que mudar esse modelo.
Os críticos e principalmente os produtores rurais dizem que é uma maneira que os europeus estão fazendo para dificultar o acesso dos produtos brasileiros que são mais competitivos.
Existem algumas críticas, né, sobre algumas medidas que a União Europeia pretende implementar, sobre taxar produtos de acordo com o carbono na produção, e acho que é uma discussão importante, mas eu acho que é simplista pensar desta forma. De novo, se a gente entender que questões sociais e ambientais serão dominantes para o econômico financeiro, que é o que vai acontecer, é para lá que nós vamos, a gente tem que entender a melhor forma de jogar esse jogo. Se eu acho que é uma questão concorrencial, como é que eu entro nessa discussão? Como é que eu posso fazer novas propostas? Como é que eu posso criticar de forma construtiva o que está sendo colocado? Eu acho que é simplista a gente colocar dessa forma porque a gente sai da discussão. E essa discussão vai acontecer. Então é melhor que a gente assuma uma questão protagonista, traga essas questões que são legítimas e ajude a construir esse novo modelo.
Mas em que tu vê a legitimidade dos brasileiros?
Olha, falando do setor privado, que é toda a minha experiência profissional, as empresas brasileiras, elas dão aula para o mundo em termos de práticas de sustentabilidade, práticas ESG. A gente trabalha nisso há muito tempo, eu estou nessa agenda há 20 anos, enfim, dentro do setor privado, então a gente tem muita prática bacana e a gente tem muito a mostrar para o mundo. A diferença boa é que agora esse assunto não é só mais de uma área de sustentabilidade, porque se percebeu, os presidentes, as presidentes, os líderes perceberam o valor desta agenda para o negócio. Então, a gente está num momento muito rico de trabalhar essas questões.
E haverá cobrança de países que poluem muito, como a China?
Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, a gente chegou no entendimento de mundo que a gente não pode mais emitir gases de efeito estufa como a gente vinha fazendo, a gente tem uma questão de aquecimento global, de respirar, né, no fim do dia, que seja por isso. Então, sim, essas questões elas vão ser colocadas para todos os países. Agora, existe um mapa geopolítico, né? São todos os interesses ali de China, Estados Unidos, Europa, América Latina, a gente não pode ignorar essas questões são de negociações. São negociações de alto nível que tem que acontecer para que a gente possa fazer esse tabuleiro mundial funcionar, porque nós temos urgência de mudar um padrão econômico, financeiro e de comportamento e consumo.
E quais são os próximos passos e datas?
Olha, a gente teve aqui em dezembro de 2021, em Glasgow, na Conferência das Nações Unidas para Mudanças do Clima, um fato muito importante que foi a aprovação de um mercado global de carbono, né? Agora, é claro que vamos conversar o mundo todo aí para como implementar isso, mas esse é um dado muito importante. Aqui no Brasil, a gente vê várias legislações, Banco Central tem questões, CVM aí para empresas de capital aberto. Então, o próximo passo, no meu entendimento, é cada vez mais organizar este mercado, se criar regras e a gente poder aproveitar todas as oportunidades que já estão se apresentando aí, por exemplo, emissões de dívidas, green bonds e por aí vai, para a gente poder transformar esse modelo.
O Brasil tem muitas oportunidades.
Muitas oportunidades. Eu acho que, obviamente, pelo capital natural do Brasil, ele tem uma possibilidade enorme de ganho com este mercado global de carbono se colocando. Então, a gente tem um diferencial competitivo muito grande e precisamos aproveitá-lo, né? Eu acho que é uma questão de liderança, de protagonismo e, de novo, falando do setor privado, eu sou muito otimista com tudo que está sendo feito.
Ouvimos Sônia Consiglio Favareto, especialista em ESG, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.